Reflexões.
O Reflexões de hoje traz um tema quente que está sendo falado, inclusive hoje, com novas notícias, novos desdobramentos. Ao menos 13 pessoas já deixaram cargos importantes do Ministério da Educação desde janeiro deste ano. E para falar sobre essa crise no MEC, quais são os reflexos para a educação brasileira, estamos na ponta da linha com Roberta Bento, ela que é especialista em educação infantil e pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Roberta, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Roberta, a gente já percebeu que 13 pessoas já deixaram os cargos desde janeiro, e a baixa mais recente foi de Paulo César Teixeira, diretor de avaliação de educação básica do INEP. A diretoria é a responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Qual seria o motivo da crise? É um motivo recente ou uma crise que já vem sendo desdobrada antes mesmo do governo Bolsonaro?
Então, eu diria que é um efeito de ações anteriores, mas que teve o seu agravamento com assim que o Ministério foi assumido pelo professor Vélez, mas que não houve um alinhamento de onde estamos e depois para onde vamos, que é isso que dá a amarração necessária para que uma equipe consiga definir os seus caminhos. E mesmo que algumas decisões não sejam do agrado da população em geral, mas se tiver vinculada a um plano maior, uma visão de longo prazo, essas decisões conseguem ser mantidas. Então, essa crise toda é resultado de uma falta de alinhamento desde quando o novo ministro assumiu a sua posição.
A senhora citou esse alinhamento. A gente percebe que dentro do Ministério da Educação existe basicamente dois grupos, né? Os chamados pragmáticos, que são os militares, que acompanharam Bolsonaro durante as eleições, e os que são chamados de ideológicos, que são os seguidores do escritor Olavo de Carvalho e ex-alunos do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. A gente percebe que esses dois polos possuem opiniões e pautas muito distintas. Esse choque pode afetar ainda mais a crise?
Sim, esse choque certamente afeta deixa a crise ainda mais grave. Porém, voltamos para a questão da falta de um alinhamento de para onde esse ministério está olhando e para onde ele quer chegar. Porque a educação em si, ela tem como característica visões diferentes, escolas diferentes, crenças diferentes. Porém, quando todos em uma equipe sabem onde a gente quer chegar, para onde nós estamos indo, mesmo que as pessoas tenham algumas crenças diferentes, elas conseguem, mesmo que internamente com algumas discussões ou alguns momentos mais tensos, mas elas alinham a sua visão, definem o caminho e todo mundo segue. Só que faltando essa base de para onde estamos indo e sabemos onde queremos chegar, aí qualquer visão diferente se torna um motivo de crise muito grave, porque daí são lados opostos tentando puxar para defender aquilo que cada um acredita, e ninguém olhando lá na frente para onde precisamos ir. Então, realmente, isso que você falou é verdade. Essa questão do militar versus o ideológico, ao invés de militar mais ideológico, onde encontramos nosso ponto comum. Então, é isso que está gerando essa crise muito grande e que vai trazer consequências de médio e longo prazo muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque hoje a educação nos estados e nos municípios está seguindo em frente. Está seguindo em frente, mas o efeito de toda essa mudança... Alguém define uma mudança, anuncia, daqui a pouco volta atrás. Aí troca a pessoa. E a educação é uma questão muito complexa, que qualquer ação hoje vai ter reflexos que devagarinho vão chegando lá na ponta do aluno. se nós tivéssemos a educação já muito bem aliada e tudo funcionando maravilhosamente bem, ainda assim sentiríamos o resultado. Como temos vários problemas que precisariam ser atacados, a consequência vai ser ainda pior lá na ponta para o aluno e, em consequência, para o nosso país, que já carece de uma educação de qualidade, de mão de obra bem formada. Já temos uma crise desde a alfabetização, que os resultados já sabemos que não são bons, porém, nós tínhamos a vantagem da educação tendo sido vista como uma questão de Estado, e nos últimos, felizmente, nos últimos governos, a linha foi mantida, tanto é que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, saiu, apesar de mudanças de governo, de mudanças de ministério. Por quê? Porque a educação estava seguindo como uma linha que independe de visões políticas. E agora não, agora está muito claro que ali não ninguém está se entendendo.
Nós estamos conversando com Roberta Bento, ela que é especialista em educação infantil e pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, sobre a crise no Ministério da Educação, essas exonerações, dispensas nas provas dos alunos do ensino infantil e a discordância entre os próprios membros do MEC. Roberta, a senhora citou as consequências, elas serão de curto prazo, direto no aluno ali que está em sala de aula, ou a longo prazo para uma educação brasileira mais ampla? Como é que essas consequências estão atuando na educação brasileira?
Então, de curto prazo, o que nós temos é uma incerteza muito grande por parte dos gestores de educação nos estados e nos municípios, e essa incerteza de para onde vamos, que tipo de apoio do governo federal teremos, paralisa. Então, de curto prazo, a gestão da educação no estado e no município já fica paralisada, sem saber que caminho seguir e também sem saber com quem e como contar com o governo federal. Porque, como em tudo que acontece na nossa vida, as relações, mesmo as relações profissionais de gestão da educação, elas têm como base uma relação pessoal, no sentido de que a gestão da educação dos estados e dos municípios, elas sabiam com quem conversar no MEC sobre determinados assuntos. Uhum. Eu tenho que resolver tal problema, tenho que decidir que caminho eu sigo, porque a educação nada mais é do que todos os dias resolver inesperados que surgem. E aí as pessoas sabiam a quem recorrer no MEC. Nesse momento, ninguém sabe a quem recorrer para resolver que tipo de questão. E tudo que chega lá fica parado, porque está perdido. Ninguém é dono de nada hoje lá. Então, os problemas vão se acumulando e rapidamente isso chega no aluno. No aluno vai impactar de curto prazo, porque nós já tínhamos um problema de alfabetização. Mais da metade dos alunos saem do ensino fundamental 1 sem estarem adequadamente alfabetizados. Os resultados das provas aplicadas a nível nacional, no final do ensino fundamental e no final do ensino médio, mostram que há uma defasagem muito grande em relação ao esperado para aquilo que nós temos de fato conquistado. Aí temos a questão da evasão, que se agrava no ensino médio de uma forma gritante e, em consequência, temos os jovens que não estão nem na escola, nem no trabalho. Então, assim, de curto prazo, já existia uma expectativa de para onde vamos com a alfabetização, só que nós tínhamos muitas conquistas também. Então, muito do que foi feito, desenvolvido ao longo dos últimos anos, acaba ficando perdido. E retomar isso depois vai ser muito difícil, porque primeiro vai ser necessário retomar a confiança que o Ministério da Educação sabe para onde ele está indo, sabe o que ele quer fazer. E é uma pasta muito complexa para se colocar alguém novo. Então, pensando um pouquinho em relação ao ministro que está lá, a capacidade de pensamento, de filosofia, as ideias que ele tem para a educação são muito boas. Só que no MEC é preciso capacidade de gestão, é preciso conhecer a complexidade da educação de um país tão grande como o nosso. Então, não é uma pasta onde se coloca alguém que está assumindo pela primeira vez uma gestão pública. Esse é um grande problema. E o outro problema é que ele não tem autonomia para decidir de fato, e falta entender o dia a dia dos processos ali no MEC para conseguir colocar pessoas que sejam de confiança, mas que em primeiro lugar tenham a capacidade técnica. Tem muita gente boa de fora que poderia estar ali dentro do MEC fazendo diferença. Enquanto isso, nós estamos perdendo tempo, os alunos estão em sala de aula. Daqui a pouco nós chegamos no final do primeiro semestre com um ano letivo andando, né, que, né, a gente tem que trocar, na educação tem que trocar a roda com o carro andando. E não é isso que está acontecendo. O carro está andando e, por enquanto, ele está andando com alguma direção por conta da gestão estadual e municipal. Mas daqui a pouco ninguém mais vai saber que direção seguir.
Tá certo, Roberta. Muito obrigada pela entrevista. Tenha um excelente dia.
Obrigada, e que a gente consiga rapidamente colocar nos trilhos para que a gente veja uma direção sendo tomada. Obrigada.
Tá certo. Nós conversamos com a especialista em educação infantil e pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, Roberta Bento. Nós falamos sobre a crise do Ministério da Educação, as exonerações, a dispensa na prova de alunos do ensino infantil, enfim, essa crise que está atingindo o MEC em 2019.
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta, você faz parte.